Bom dia, chefinho. Mais um sábado, mais um programa ali de audiência. Não a graças a mim, mas sim a presença dos nossos convidados. Aqui na técnica, o Jefinho Tchaikovsky, na recepção, a Carolzinha Ferreira, que se forma esse ano lá na Nuve, no departamento comercial, Marcelo Rodrigo Maltauro, no setor político policial, Jair Nunes, e comandando o sítio máximo de comunicação, é o Kaique Agostinho. Hoje, pelo Covid, no dedo móvel, é o Ricardinho Silveira. Nossa, abraço, nosso carinho, e daqui até uma e pouquinho, nós vamos com o nosso programa Linha Aberta. E a primeira convidada, nós falávamos aqui em off com ela, a professora Thaís Tibaio, bailarina, coreógrafa, professora de Zumba, Finetes e proprietária da Estrela Companhia de Danças. Lá na periferia, como eu dizia quando estudava no Perseu Machuque, quando era diretor do colégio, e meu colégio era campeão no voleibol masculino e feminino, graças ao trabalho do professor Nilton, eu me senti orgulhoso. Ah, você é do bairro Cristo Rei. Eu digo, eu sou do bairro Cristo Rei, eu sou do Perseu Machuque. E aquilo me enchia a boca de orgulho, porque não tinha colégio que ganhasse da minha escola, pelo Perseu Machuque, no voleibol masculino e feminino. E aí, quando eu vejo a Thaisa Tio, lá do Jacira Nibeli, de um conjunto habitacional, lutando para fazer com que se goste de dança e que a comunidade participe, e ela a coragem de realizar uma segunda mostra de dança que vai acontecer agora, semana que vem, no Sinop, dia 23, domingo, a partir das 19 horas no Cine Ópera, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Muito obrigado, Zé Carlos, também por incentivar a arte, a coragem dela realizar essa segunda mostra. Está em satisfação, nós falávamos, nós éramos de periferia, você é de periferia, é do bairro Jacira Nibeli. Como é que o Jacira Nibeli, um conjunto habitacional, tem uma escola, Estrela Companhia de Dança? Bom dia, querida.
Pela oportunidade, sabe que sempre que precisar estamos aí. Então, como nós estávamos conversando, né, a Estrelas, na verdade, ela surgiu com a ideia de vir para o centro. Mas se nós for ver, no centro já tem tantas escolas de dança e o pessoal não está levando para os bairros. Os únicos bairros que a gente sabe que tem é São Cristóvão. Então eu pensei, por que não unir o útil ao agradável, né? Já que eu moro lá, os alunos que tem lá não vêm para o centro, vamos colocar a escola lá. E deu certo, a escola está crescendo cada vez mais. Nós fizemos uma parceria com o centro comunitário até a nossa sede ficar pronta. E estamos lá tentando realizar e trazendo esse sonho para as crianças de lá, para eles se tornarem bailarinos também.
Que bacana isso. E mostra que efetivamente a arte da dança, ela não tem centro, não tem bairro, não tem periferia. É a criança gostar e participar, né?
Isso aí, é o amor que transforma elas, né? Tanto como eu disse, a mostra dessa vez está sendo mais uma coisa para elas terem a noção de como é se apresentar num palco, porque muitas lá nem tiveram essa vivência, muitas nem chegaram a vir no Cineópera ainda para saber como que é. Então, elas estão eufóricas esperando as roupas e esperando o dia chegar, porque elas não têm noção de qual que é a emoção de você chegar lá e se apresentar, né?
Eu vejo que você se investe em você, porque você esteve recentemente no festival em Joinville, né? Vendo as novidades, participando, mas trazendo tudo aquilo de diferente que se possa encontrar, né?
Isso aí. Nós fomos para o festival agora, foi só eu e uma aluna esse ano, porque é um festival caro e é um dinheiro que você acaba gastando muito lá por questão de você ter que achar local para ficar, transporte, comida, mais as coisas que você acaba comprando lá. Ano que vem a minha ideia é levar a escola inteira, a gente já avisei os pais, já conversamos. Temos alunas que vão fazer teste no Bolshoi ano que vem, elas já estão se preparando esse ano. Então ano que vem, na metade do ano, elas estão indo fazer o teste para lá, porque a gente vê que elas têm potencial, então tem que colocar elas para despencar o mundo e levar o nome das Estrelas. E o que a gente vai para lá e vê não é nem tanto as ideias tipo de coreografia ou as novidades em curso, mas o amor que as pessoas têm, que não é só a nossa dificuldade aqui. Nossa, conversando o pessoal de Fortaleza, o quanto fizeram para conseguir estar lá, sabe? A dificuldade dos pais deles de levarem os alunos para lá, só que os pais mesmos falando que é uma recompensa que vem depois, que os alunos sentem, que os alunos trazem depois. Então é isso que vale, né? O amor que as pessoas trazem de lá.
E o interessante da arte da dança, como qualquer esporte, a responsabilidade que a criança tem de cumprir aquele horário, de fazer aquela atividade. E isso ela vai carregar pro resto da vida, né, Thaisa?
Isso aí, a disciplina que o balé traz. Por exemplo, o balé, o que o balé traz é aquela disciplina de horário, que é uma coisa que eu cobro na escola, e as meninas muitas vezes até reclamam agora, demoraram para aprender, agora já estão indo bem bonitinha. Questão de horário, chegou atrasada, não faz aula, sem uniforme, não faz aula. São detalhes que colocam a disciplina para a vida delas depois. Questão de horário na escola, questão de nota, se elas estão com nota baixa, elas não se apresentam, porque como que você vai ser um bom bailarino se você não tem um conhecimento técnico? Se você não tirar nota boa nas provas durante, que eu faço provas com ela, tanto na metade do ano como no final. Tanto para avaliar como elas estão, como para avaliar como está o meu ensino, né? E se elas não vão bem nessas provas, a mesma coisa, elas vão para uma recuperação, porque a minha ideia não é só formar alguém que dance, é alguém que dance sabendo o que está fazendo, dançando por amor mesmo, dançando aquilo porque ela quer, não porque alguém obriga.
Que bacana isso. E agora o sonho Petra ser realizado. A Estrelas Companhia de Dança está montando a sede própria.
Está quase, vamos lá, torcendo para sair logo. É que, na verdade, esse ano está um ano mais complicado, a crise pegou meio geral.
Nossa, ninguém tem dinheiro.
Ninguém tem dinheiro, isso aí está tudo caro, tudo subiu demais. Então, como nós não temos ainda a sede própria, nós estamos utilizando o espaço do Centro Comunitário, que eu faço parceria lá. Tanto que esse ano nós conseguimos fazer uma parceria com o Centro Comunitário para dança de graça, dança que é a Estrelas que dá, mas é um projeto do Centro Comunitário esse. E o pai dá o total apoio, o pai dá a liberdade para a gente nos espaços. E a gente coloca levando o nome, que daí une os dois e divulga o bairro.
Que bacana isso. E a Estrela vai ter então a sua sede própria logo logo?
Esperamos que sim.
Que bacana. Evidente que viver da arte, da dança, é complicado, né, Thaisa?
É complicado. E é uma arte que ainda está crescendo aqui na cidade, que agora que está em ascensão, porque antes, se for ver, era bem poucas as escolas que tinham. Agora já está indo até para as escolas municipais, escola estadual, já estão colocando a dança dentro. Mas de ver isso ainda é um sonho, digamos assim, né?
Você trabalha como profissional na área de educação física e tem a sua escola?
Isso, eu tenho os dois, três serviços, na verdade. Que eu dou aula de zumba na Academia New Way. Eu dou aula de zumba lá no bairro também, que daí acaba vindo uma renda extra. E dou aula de natação infantil na Coavida.
Nossa Senhora, tudo isso?
Tudo isso. E mais o balé, o jazz e a ginástica.
Nossa Senhora. E como é que é essa ideia de uma amostra? A primeira amostra aconteceu, já está na segunda. Como é que é essa coragem de fazer essa amostra?
Então, a amostra, por que a gente faz uma amostra e não faz um espetáculo, como a maioria das escolas? A amostra visa você mostrar a dança dos outros grupos também. É um aberto aos outros grupos. Por exemplo, o nosso vai vir grupos de Cruz Machado, o Barracão das Artes, que é um projeto maravilhoso que eles fazem lá. Vai vir para cá apresentar. Vai ter a ADK Companhia de Danças, que é ali de São Cristóvão, o Crisos, que é de São Cristóvão, o Circo Escola Arlequim, que é aqui de Porto União. Então, todos eles vão trazer uma apresentação para divulgar durante a minha mostra. Ou seja, a minha mostra vai divulgar, além dos meus trabalhos, os trabalhos dos outros grupos, que é uma coisa que quase não teve esse ano em União. Porto União realizou bastante, mas União da Vitória quase não teve parte cultural. Não sabemos também se é pela recessão, né? Dos gastos, ou se é pela falta, talvez, de alguém incentivando essa parte na cultura, mas eu achei uma ideia boa de trazer, porque além de que muita gente, além dos meus alunos, não tem essa vivência em palco. Assim já aproveita e coloca todo mundo num mundo só e se une, fazendo com que os meus alunos aprendam a conviver com os grupos também, aprendam a conviver com as diferenças, com os horários, com respeitar as outras formas da dança também.
Que bacana. Quantos inscritos já tem?
Inscritos, agora fechou 7 escolas. Isso, nós estávamos em 5, agora fechou 7 escolas.
E me diga, dá tempo de se inscrever ainda?
Dá tempo de se inscrever.
O telefone de contato é o 3522-6573?
Isso aí.
3522-6573. Qualquer escola, qualquer centro comunitário que queira participar, pode ligar para a Thaisa. 3522-6573. E você vai falar com a Thaisa Tio, da Estrela Companhia de Danças. A mostra, a segunda, vai ser, gente, no Cine Ópera, domingo, dia 23, a partir das 19 horas. Você está cobrando ingresso antecipado R$ 10,00 e na portaria 12. Para cobrir os custos de vida.
Isso é só para cobrir os custos, porque o Cineópera, na verdade, ele está cru, como a gente diz, né? Uhum. Você não paga o aluguel dele, você não tem, só tem a taxa de limpeza, mas o aluguel você não paga. E só que som, luz, questão de tapete para os bailarinos dançar, decoração, tudo isso é por conta de cada escola. Claro que você não vai querer deixar uma coisa feia lá, né? Você vai querer fazer uma decoração, você vai querer colocar umas fotos, o tapete, não tem condição de não dançar com o tapete, nós fomos participar de uma mostra agora, não tinha o tapete, ele acabava saindo os pedaços do palco, e isso acaba machucando, Deus o livre, entra numa criança, e na hora que senta no chão, né, faz um estrago e tanto. Então, o tapete, fazer o som, a luz, que é o mais caro, né, que esse vai ser o mais pesadinho para pagar. Mas consegui bastante patrocínio, ajudaram, a parte de coração eu consegui inteira. Então, é só o dinheiro, esse dinheiro que está vindo não é visando lucro, é apenas para pagar as despesas que a gente vai ter.
Que bacana, gente. Então, eu convido vocês mais uma vez, a segunda mostra de danças Estrelas, Companhia de Dança, no Cine Ópera, dia 23 e 10, às 19 horas, um domingo. Eu quero cumprimentar aqui o Zé Carlos, que é o secretário municipal de Cultura e Turismo, incentivando efetivamente as escolas. E a semana passada entrevistava mais uma professora do UNC, lá foi fazer uma grande amostra também, acho que 23, 24, 25 de novembro, R$2.000 para o primeiro lugar. Evidentemente que a companhia vai estar lá.
Vai, vamos lá já, só vamos esperar passar o espetáculo, já vamos com tudo fazendo a inscrição e as meninas já estão ensaiando, tanto que amanhã a gente tem ensaio, nós não estamos parando nem no domingo mais. Até o espetáculo a gente vai estar diretão a semana inteira.
E bailarina não tem pé.
Dizem que não, as minhas alunas estão provando disso agora, né? Que não tem. Mas é feio, é bem feio, né? É, os calos que saem ali são bem feios. Mas, né? O que a gente não faz por amor?
Você começou com quantos anos aí?
Comecei com 3.
3 anos, meu Deus do céu.
Faz 20 anos que eu tô na área.
Você veja que legal. E o teu é balé clássico, que você gosta?
A minha paixão é balé clássico. O que eu gosto de fazer, o que eu gosto de dançar e o que me acalma é o balé clássico. Mas como eu comecei muito nova, eles me puxaram para tudo que é lado que tinha. Então eu dou aula do jazz, que também é outra parte que eu gosto. É uma das áreas que está maior lá no bairro. O meu jazz é o maior que eu tenho lá. O balé é bem menor do que o jazz. O jazz, a ginástica rítmica, eu também dou para eles, mas é a do balé paixão. Balé é o que eu gosto.
E esse surgimento da Zumba? Por que surgiu isso assim tão rápido e foi transmitido assim em todo o país?
O Zumba é aquele negócio que eles chamam de moda, né? Uhum. É aquela modinha fitness que aparece. O Zumba, na verdade, é uma dessas danças aeróbicas que já apareceu tanto, né? Que teve o step, teve o jump, que virou moda, depois veio aqueles ritmos e daí apareceu o Zumba. O Zumba, na verdade, é antigo já. Só que ele não tinha ascensão aqui no Brasil. Aí que a gente começou a conhecer, teve o Beto Pérez que trouxe pra cá, e a gente começou a conhecer e eu fui fazer o curso em Curitiba. Também é um curso bem caro, é um valor, tanto que você tem que pagar por mês pra você ser Zim, e é um valor bem caro, porque é pago em dólar, não é pago em real, então a conversão acaba ficando muito cara. Mas o que ele trabalha? Então, ele trabalha músicas latinas coreografadas, só que com coreografias de academia, tipo polichinelo, agachamento, flexão, tudo isso você coloca no meio da música. Tem músicas que é só agachamento, as meninas adoram, né? Mas quase mata as pernas, mas é pra isso, é ginástica localizada, coreografada, de um jeitinho gostoso.
E é uma moda que tá ficando, né?
E tá ficando, graças a Deus, e tá pegando, né? No inverno a gente teve um declínio bem grande.
Que é normal, né?
É normal em toda a área. Uhum. Mas teve bastante. Agora, né, já tá bombando as aulas de novo.
Pessoal agora quer preparar o corpo pro verão.
Isso, e emagrece rápido. Em um mês você já sente diferença.
Ah, é? Que legal isso.
E você se distrai, né? Ele te tira daquele tédio de ficar dentro de uma academia, de você ficar contando série. Ali você se diverte, você dá risada, você grita, você brinca. Então acaba que as pessoas vão também buscando esse lado para sair daquele mundinho fechado.
Que bacana. Gente, tá mais algum recado para a segunda amostra? Telefone 3522-6573. Para contato, para fazer a inscrição, ainda dá tempo. A amostra é domingo que vem, No Cine Ópera você não pode dizer que não pode ir, porque é domingo. Domingo você não tem o que fazer, não fica assistindo o Fantástico. Vá para a rua, 19 horas, você vai ver cultura, você vai ver artes e vai ver o talento da periferia. Eu sempre adoro, quando me diziam que era da periferia, eu adorava. Você é do bairro? Eu digo, eu sou, com muito orgulho. Porque ainda existe, quer a gente não queira, o preconceito, né, de cidade com bairro, né?
Ah, tem bastante, até entre os próprios alunos mesmo, entre os próprios alunos das escolas, às vezes eles olham para você com uma carinha diferente, tipo, ah, só porque aquele é de bairro, sendo que as roupas das meninas, as sapatilhas das meninas é todas a mesma base das outras, não muda nada, muitas vezes a gente ainda tem mais trabalho, porque pegar ônibus para ir, que nem nós participamos da mostra da Uniuv, as meninas duas lotação para chegar até lá, então olha o empenho que elas tiveram de ir até lá. Então, o que faz elas fazerem, elas irem, elas gostarem de dançar, é por amor mesmo, não tem dinheiro que pague. Por isso que eu digo, eu acho que a dança não devia ser tão vinculada a pagamento, devia ser vinculado mais ao que você recebe. Por exemplo, o carinho que eu recebo delas lá, igual terça-feira foi meu aniversário, nossa, o carinho que eu recebi daquelas meninas não tem comparação. A transformação que eu vejo nelas, entende? Como elas chegaram para como elas estão, nossa, faz valer a pena qualquer esforço que você tem.
É, mas isso não paga a conta no final do mês, a gente precisa de um dinheiro. A gente precisa de um dinheirinho, porque a escola tem luz para pagar, tem telefone, tem internet, tem a roupa para a professora também tem que se cuidar um pouquinho. O dinheiro faz bem. Mas falar em professora, parabéns pelo dia de hoje, dia do professor, dia da professora. Sucesso para você, desde os 3 anos, gente. Mas dá para ver que o corpo dela é moldado pela dança, né?
Isso aí, na verdade, o que me mantém é a dança, né? Porque até minhas alunas brincam que, meu Deus, como a prof come, não engorda. Mas é porque não paro, mas se eu parar, também acredito que eu deva virar uma mini baleia aí. Porque...
atividade física é tudo, né?
É, atividade, e eu faço atividade física direto, né? Manhã, tarde e noite.
Que bom, Thaís.
Paramos.
Um abraço no teu pai, que presida lá o Jacirani Belli. Parabéns pela iniciativa de construir a sede própria no momento que o país vive a pior recessão e pior crise do mundo. É o Brasil que estamos passando. Mas tomara que esse sonho seja realizado a partir de 2017 ou é esse ano ainda?
Acredito que no final do ano, início do ano que vem.
Ai, que bom, já temos casa nova.
Esperamos que tenha.
Que bacana isso. E sucesso na tua segunda mostra de dança. Da companhia, da Estrela Companhia de Dança, lá do Jacir Anibelli, lá da periferia, lá de um bairro, mas que está fazendo sucesso. Parabéns, querida.
Obrigada. Queria mandar um beijo pro pai que está escutando, está lá mal da gripe, coitado. Tomara que melhore logo, igual eu. As minhas alunas, que eu sei que acordaram cedo para escutar que hoje, falaram que iam acordar cedo só para escutar. Então, né, mandando um beijão para elas. Agradecendo de novo o convite, sempre que precisar estamos aí. Convidar todo mundo para ir lá, prestigiar não só a minha escola, como as outras escolas que vão vir. Fechamos uma parceria com a Uniguaçu também. A Uniguaçu vai estar fazendo a divulgação do vestibular durante o espetáculo. Então já une tanto a arte quanto com o estudo, para você nunca parar.
Bacana. Parabéns, professora.
Obrigada.
Já fiz a musiquinha e voltamos já já. Valeu, filha.
Informando você para o seu dia. Super Rádio União.
Que coisa linda. Quer ver que legal, Ritter? Alô, Divinópolis!
Posso colocar, ó? 10h20, programa Linha Aberta. É sábado, a razão do sucesso do programa, repito, não sou eu e sim os nossos convidados. Tá aqui, gente, policial Almires Bugai. Almires Bugai Filho, uma grata revelação política que tivemos nessas eleições. Mas, efetivamente, todo mundo falava que o Bugai estava eleito. Isso preocupava, evidente. Ele, com toda certeza, vou perguntar para ele daqui a pouquinho, porque o Bugai foi eleito com 884 votos, segundo mais votado, perdendo apenas para o Jair Bunhago. Jair Bunhago, que vai para o quinto mandato de vereador e é o atual vice-prefeito de Vitória. Bugai, primeiro, satisfação tê-lo aqui, obrigado por ter recebido o nosso convite. Ele estava conversando com o Gilberto Briz, que é assessor do deputado Valdir Rossoli, chefe da Casa Civil, do governo Beto Richa. Primeiro, como é que recebeu essa expressiva votação? Bom dia, Bugai.
Bom dia, Brits. Bom dia aos ouvintes. É com muita alegria, né, que recebemos estes 884 votos, onde recebemos aí o reconhecimento da população de União da Vitória, diante de todo o trabalho que temos feito ao longo da vida, né? E como eu falo para todo mundo, a minha campanha, eu acredito que não foi em 45 dias, né? Eu acredito que ela foi 26 anos no mínimo, que é pelo tempo que nós estamos à frente de serviço público, né? Serviço público ofertado aí para a população. E eu acredito que é daí que vem a minha grande campanha.
E eu estava na rua, eu estava vendo. Eu sempre apostei. Se tinha quatro eleições que eu apostava, era no Jair, em você, na Pastora Sandra, que eu via bastante voto. No César Impinote. São caras que eu via que tinha voto. A gente vê quando o cara tem voto e quando o cara não tem voto. E a tua campanha foi uma campanha assim que eu vi. A criança mesmo que não votasse, o jovem, ele pegou na campanha. Pô, nós temos que eleger o policial Bugai, policial Bugai. E as próprias crianças falavam com os pais, com toda certeza, foram grandes cabos eleitorais de Teolé. E isso, evidentemente, não tem preço, porque mesmo a criança não votando, ela ia pedir voto para você, né?
Realmente, Brits, muitos pais vieram falar para mim, ó, policial Almires, eu estou votando em você por causa do meu filho, por causa da minha filha, que está todo dia aqui pedindo, pai, vota no policial Almires, vota no policial Almires. Ele deu aula do Proerd para nós e com certeza foram meus cabos eleitorais. Você sabe também que eu sou oriundo então, da Polícia Militar e nós tivemos, com certeza, né, uma grande participação neste evento dos policiais militares, os quais fecharam no meu nome na escolha, né? Nós tivemos, então, Brits, nós tivemos uma prévia dentro do quartel. Antes de nos lançarmos candidato, a Polícia Militar fez uma prévia onde o meu nome foi escolhido para ser o representante da Polícia Militar. Então, quem tem um capital de votos deste, tem que encarar mesmo uma eleição, porque sabe que tem uma grande estrutura por trás, onde já sai com uma grande vantagem. Eu acredito que para uma pessoa ser eleita, ela tem que ser conhecida e ter um capital inicial de votos. E eu contava com essas duas coisas. Porque conhecido na cidade pelo nosso trabalho, com certeza a gente já era. E também saindo com capital de votos deste, da Polícia Militar, nos deu muita coragem, né, muita força para encarar. E, conforme foi surgindo, foi falando, né, para a população, nós fomos tendo o retorno das demais organizações do nosso município. Nós tivemos aí apoio muito grande de alguns membros da igreja, da qual eu faço parte. Nós tivemos aí muito apoio de outros grupos organizados na cidade, né, onde apostavam no nosso nome. Pessoas que nos conhecem de longa data, afinal de contas nós sempre tivemos envolvidos, né, com atividades aí junto à sociedade. Associação de moradores, você sabe que a gente já participou, a gente participou já da formação de quantas associações, né? Por exemplo, a DAD, né? A DAD, Associação Independente de Álcool e Drogas, nós somos também sócios fundadores, juntamente com a Salete da Haddad, né? Então, são várias organizações que apostaram no nosso trabalho. E deu esse resultado e a gente fica muito agradecido, com certeza.
Agora isso também vem de berço, viu, Bugaia? Porque nós se lembramos que o Gilberto Brice, ele do teu pai. Quando o Brice era prefeito, há 35 anos atrás, o teu pai tinha uma grande liderança em São Cristóvão e sempre passava pelas mãos deles algumas decisões de crescimento para o bairro. Isso há 35 anos atrás, você era menino ainda naquela época. E evidentemente que o legado familiar é muito importante. Até meu pai dizia, seja pelado, seja pobre, mas preserve teu sobrenome. Para o meu pai era tão importante o sobrenome Brice e tal. E na realidade você teve esse prosseguimento de pai, né? Na vida social, né?
Nossa, quando você fala desse jeito, a gente chega até...
A emoção, porque na realidade é uma família tradicionalíssima, só que é a família Bugaia, gente. E eu estou falando isso porque nós se lembrava com o Gilberto Brice, no tempo que o Brice foi prefeito há 35 anos atrás. Você veja como você falou 26, você foi até humilde, que é 26 anos que você está no Polícia Militar. Mas a tradição que vem do teu pai, né, Bugaia?
Isso, Brice. Então, esse nome é tão forte, né, Bugaia, Almires Bugaia, que o meu é Almires Bugaia Filho, e eu, em homenagem a esse grande homem, coloquei o nome do meu filho também.
Almires Bugaia Neto.
Neto.
Neto. Que bacana, né, cara? Que bacana isso. É uma tradição de família, gente. Lógico, né? Ele vive a emoção agora de uma ressaca eleitoral. Foi uma campanha curta, Bugaia, mas uma campanha que era para pessoas que eram mais ou menos conhecidas na cidade. Com raríssimas exceções, o povo quis mudar, porque de 7 candidatos a vereadores, de 9 era para votar 7 e votou 2. Hoje o União Eleitoral tem 13 cadeiras. Então viu que pulverizou a votação, né?
Isso, e conforme nós conversávamos, aumentou, né, 60 candidatos da última eleição para cá. Então, o povo teve muitas pessoas para poder escolher. Isso pulverizou os votos. Eu acreditava realmente que não passaria de 1.000 votos a votação dos vereadores. Porque é muito voto, e tinha muita gente boa, tem muita gente boa aí. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas muito boas e que não estão, né, nas cadeiras. Mas eram pessoas que faziam a divisão dos votos, porque as pessoas tinham ali, nossa, e agora tem meu vizinho da esquerda, tem meu vizinho da direita, porque muitos vizinhos morando perto um do outro, inclusive, e todo mundo conhecido. Então, foi por isso que aconteceu, né, esta situação. Só para você ter uma ideia, eu estive acompanhando os dados, aumentou, né, de 8.062 não votantes para... aumentou mais de 1.000. Então, aumentou, foi aí para 9.000 e poucas pessoas que não foram votar nas eleições. Então, não tinha como ser uma votação com mais de 1.000 votos, para qualquer um que fosse os candidatos.
Eu já não pensei assim, cara, eu pensei diferente. Eu pensava que você chegaria nos 900 votos e você chegou. Mas para mim, o Jair tinha que fazer 1.500, o Cotrinho tinha 1.200, fez a metade, 600. O Luiz Schwartz tinha que fazer 800, fez 400, fez a metade. Eu não pensei da maneira que você pensou. Mas eu vendo no Jornal Comércio, eu sempre digo que a gente está na rádio e as palavras ecoam para o mundo, porque as ondas levam você para o resto do mundo, né? Eu, quando trabalhava na Rádio Educadora, há 40 anos atrás, um camarada mandou uma fita que me escutou lá na Austrália. São ondas perdidas que ficam no espaço. Ele gravou o programa e me mandou para mim de presente. E o Jornal Comércio é uma coisa que fica registrada para o resto da vida. Eu vou pegar aqui os primeiros 4. O Jair Bunhago, 955 votos. Policial Almires Bugaia, 884 votos. Juarez Tica, 860. Pastora Sandra, 779. E o cemitério, 724. 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 primeiros são de São Cristóvão. E tem mais um ainda. Quem que é o outro, que eu não me lembro aqui?
O outro de São Cristóvão é o Rático, né?
Ah, é o Rático.
É o Rático, né?
Rático, desculpe, Rático. São 1, 2, 3, 4, 5. E o Rático foi o sétimo.
Exatamente.
Você vê que coisa interessante.
E agora eu vou falar
bom,
no Salete. no bairro Salete, então, em concentração de 4 desses.
Você vê, só no bairro da Salete.
No bairro Salete tem a concentração de 4 vereadores. Eu, o Jair Brunhago, a pastora Sandra e o Tica.
E o Tica.
Tudo no bairro Salete. Daí nós temos o Albino lá no São Brás e temos o Rático lá no Panorama.
Olha, até aqui não errei, porque eu sabia do Sandra, eu sabia do Jair, eu sabia do Bugai. O Tica foi muito forte a passada e todo mundo dizia que o Tica ganhava. Quando o Tica ganha, não tem de perder. Eu também tinha certeza que o time deles faziam 2 ou 3 e não errei. E digo ao Ricardo, o Sass volta e o Rático volta. Porque o time do Pigato tinha que fazer 2 ou 3. E essa era a minha aposta com o Wilson Barbeiro aqui, até no café aqui da Galo, ele fez a relação dele, eu fiz a minha. E eu digo, aí a diferença é 15%, cara. Aí ele, já, você tá brincando? Digo, pode ter certeza disso. Então eu não vejo. E no Albino do cemitério, interessante que o Albino do cemitério, que me contou a história do Albino, foi o Zilioto Daldin. Brits, eu não... Ele lançou o Zilioto, o Daldin lançou o Albino aqui na Linha Aberta. Brits, eu não sou mais candidato e meu apoio vai para o Albino do cemitério. E nos últimos 15 dias fizeram a cabeça do Daldin, porque o Daldin tinha que ser candidato. E o Daldin chegou, acho que a 190, 200 votos. Ele dizia, mas esse Albino vai fazer voto. E fez voto o Albino, né, cara? 724 votos. 1, 2, 3, o quinto mal votado. É um cara humilde, né, cara?
O que eu tenho para falar do Albino, veja bem, é um cara abençoado. O trabalho que esse homem faz, igual do meu sogro. Meu sogro também, você sabe, trabalha no cemitério. E o próprio Papa Francisco fala, né, das obras da misericórdia. E o que esse homem faz pelas famílias, no último momento, né, daquele seu ente querido, não tem explicação. Eu conheço o Albino quantos anos? Há quantos anos? Aquele homem simples, mas de um coração que não tem tamanho, né? Cabe tanta gente lá dentro. E nós tínhamos certeza que o Albino iria ser um também eleito. Ele pegou sua concentração maior de votos lá no bairro São Brás. Exatamente onde eram os votos do Daldin, né? Claro que ele também pegou alguns votos de outros candidatos da região.
Mas a força dele foi do
A São força Brás. Dele. Porque ele... Pare para analisar o trabalho que ele faz. Né? O ente querido que está sendo encaminhado ali e ele dando todo o seu suporte. Não tem frio, não tem calor, chuva. Não tem chuva, não tem domingo, não tem sábado. Qualquer momento. E ele sempre arrumando um espaço para colocar alguém. Né? Que é, inclusive, uma das grandes lutas dele com relação ao trabalho dele. Tem nos dito que a luta dele é um cemitério novo, né? Claro, tem que ver toda a questão de legislação ambiental, coisas assim, mas eu tenho certeza que o Albino vai fazer uma luta muito grande com relação a isso. E precisamos, né?
Agora, você inclusive vai ter que deixar de ser polícia. Por que vai ter que deixar de ser polícia, Bugar? A lei é clara?
A lei é clara. A lei para o militar no Brasil, ele não contempla que o militar seja policial militar ou do exército, né, das forças armadas, e tendo um cargo político. A lei, ela contempla isso. E nós temos que respeitar. Claro que existe uma corrente de militares eleitos lá em Brasília que estão tentando reverter isso. Porque hoje, por exemplo, se um policial militar de 12 anos de profissão eleito, ele tem que ser aposentado também. Eu estou numa condição privilegiada, eu estou com quase 26 anos. Dia 9 de dezembro eu fecho 26 anos. Então está quase na hora realmente de aposentar. Mas se nós tivermos aí um líder e que ele tenha 14, 15 anos no militarismo, ele sai para cumprir o mandato e depois não volta mais para a caserna.
Porque o médico pode ser, o advogado pode ser, qualquer profissão pode ser, né? Menos o policial e a pessoa do exército.
Mas isto, é uma... até na questão de filiação. Você viu lá que as pessoas têm que ser filiadas 6 meses antes num partido político. O militar, ele não tem isto. Então ele é aprovado na convenção do partido, ele manifesta para o partido a ideia, né, dele ser candidato, passa na aprovação do partido, e sai candidato. Foi o que aconteceu comigo. Tanto é que lá na... Se vocês observarem lá no TSE, a minha condição de deferido é deferido com recurso. Qual que é o recurso? É, por causa que eu não sou filiado. Então, mas a lei prevê que o militar, ele pode ser, no dia da convenção, filiado.
Ser homologado.
E ser homologado. Então, foi isso que aconteceu comigo. Então, dia 1º de janeiro, automaticamente, o Almires estará passando para a reserva remunerada, né, que nós chamamos na Polícia Militar, na caserna nós chamamos assim, que é a aposentadoria. E eu acredito que já cumpri minha missão, né, na Polícia Militar, e agora quero ser um legítimo representante.
Você entrou com quantos anos na polícia?
26 anos. Eu sou policial. Isso, eu sou da escola de 91, aqui em União da Vitória mesmo, e ficamos 26 anos, agora dia 9 de dezembro, fecha 26 anos. Mas por que eu estou falando 26 anos? Se você for colocar aí, é que nós temos as leis para os militares, né? Elas são diferentes. Então, tem a questão da licença especial, que pode ser dobrada. Ele foi o que aconteceu comigo. Uma das minhas licenças especial eu contei em dobro. Então, de 91 até aqui, daria 25 anos. Mas eu tenho uma licença especial contada em dobro, que eu não gozei essa licença especial. E eu contei em dobro, e agora fechando então 26 anos. E eu acredito que foi muito bem cumprida a missão na Polícia Militar, e eu quero ser, né, um legítimo representante, tanto da classe policial militar, dos bombeiros militares, como também da sociedade de União da Vitória. Aquelas pessoas que apostaram, né, e que votaram em nós.
Interessante que eu escutava o teu discurso aqui, por isso me lembrei em trazer você. Você esteve assistindo a reunião da Câmara de Vereadores na última segunda-feira e conversou com o Jair Nunes, nosso articulista político aí também na rádio. E a tua preocupação é segurança pública, e você é policial militar. E principalmente um programa voltado ao combate às drogas, ao álcool, né? Esse é um trabalho que o PROERD faz muito bem nas escolas. E você com a patrulha escolar, esse cabal de conhecimentos que você tem, da preocupação do mundo das drogas, é um trabalho que vai ser destaque teu nesses 4 anos, com toda certeza, né?
Eu com certeza eu vou estar trabalhando isto, Brits, é meu carro-chefe, vou contar com o apoio de todos os meus amigos que vão estar juntos lá na Câmara de Vereadores, porque é uma coisa para a família, né? É uma coisa para o jovem, para o adolescente. A minha vida toda foi pensando nesse povo, né? Os jovens, as crianças, as famílias. Porque nós, policiais militares, quando temos que atender a uma ocorrência, né, onde tem lá um menino, uma menina, sobre efeito de drogas, isso é muito triste para nós, policiais. Saber que aquilo aconteceu porque aquele menino ou aquela menina, aquele jovem, não teve a oportunidade de ter fortalecido sua autoestima no sentido dele tomar a melhor decisão. Porque eu penso assim, ó, falar sobre drogas, prevenção às drogas para jovens, é assim. O jovem ele precisa estar treinado o seu cérebro para dizer não às drogas. Treinado, realmente. Ou seja, ele precisa ter vários momentos de aprendizado sobre isso, para que na hora da decisão ele possa dizer não. E é por isso que o programa de prevenção às drogas que nós queremos propor, um projeto na Câmara para ser votado pelos meus amigos e depois sancionado pelo plenário feito, seria um programa paralelo ao que acontece com o PROERD. E eu quero ser, inclusive, um dos voluntários na aplicação desse programa, porque nós acreditamos que é só através desse trabalho de prevenção que conseguiremos tirar mais pessoas que possam se envolver com as drogas. E vai ser realmente o meu carro-chefe. Você sabe que nós sempre estamos envolvidos com a prevenção às drogas e a recuperação também. Eu frequentei grupos de alcoólicos anônimos como membro simpatizante, né, durante 10 anos, e a gente sabe o sofrimento que é você escutando os depoimentos daquelas pessoas, mas hoje com alegria, né, porque hoje elas estão num processo de recuperação, mas escutar o que elas passaram frente às drogas. Então, tendo a experiência de quem está na área de recuperação falando o que aconteceu, então nós temos que prevenir para que os nossos futuros adultos não estejam nessa mesma condição. E vai ser, com certeza, um dos meus carros-chefe. E a segurança, como você falou, né? Nós temos aí 26 anos de casa na Polícia Militar. É a primeira vez que um policial em União da Vitória é eleito. É a primeira vez. onde, após essa organização, nós conseguimos sair eleito. E nós, eu falei na minha campanha que eu iria legislar junto com a Polícia Militar, ia legislar junto com o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, porque nós vamos estar propondo leis e projetos aonde com certeza vai beneficiar a família, o jovem, o adolescente. Essa é a nossa ideia, porque nós precisamos pensar no futuro, com certeza.
Então, Pepinho Bugai, vamos sair do estúdio, Jefinho? Estou conversando aqui com o Almires Bugai, filho, vereador eleito de Vitória, que toma posse dia 1º de janeiro, eleito com 884 votos, o segundo mais votado. Ah, eu vou trazer o primeiro também, hoje vem aqui daqui a pouco o Jair Brunhago, vice-presidente e vereador eleito pelo 5º mandato, cara. Vamos conversar com o Semala aí. Vamos conversar com ele também, aguarde. Bom, quem tá na rua? Silveira, fala, Ricardinho Silveira. É você de qualquer ponto da cidade. Bom dia, meu irmão.
Bom dia, Brunão. Bom dia, você que acompanha a programação da Super Rádio Não. Falamos ao vivo aqui da Praça Ogui Rezenberg, na Vitória, bem frente à Câmara de Vereadores. Estamos acompanhando as movimentações aqui da Uniguaçu. Uniguaçu na Praça, evento que oferece várias opções aqui para a população e também divulga mais uma edição do vestibular. Vamos agora, professor Marcos Vieira, que é aqui da Uniguaçu, que apresenta grande movimentação e envolvimento muito grande da aprovação de todos os acadêmicos e todos os cursos da instituição. Bom dia.
Bom dia, com certeza é mais um evento da Uniguaçu. A Uniguaçu que sempre está entre os outros programas sociais, programas sociais que a faculdade desenvolve e conciliando sempre com o melhorando e também com a divulgação do titular. Nós não apenas divulgamos o titular, como também
as nossas práticas sociais
são oferecidas exclusivamente a todos os cursos, a todas as pessoas. É uma satisfação para nós estarmos aqui realizando mais um evento. Né? Lembrando sempre que nosso titular será dia 20 de novembro. Nós estaremos oferecendo mais uma vez os 8 cursos, né, que são eles: administração, agronomia, agricultura, agronomia, bioindustria, direito, educação física, tanto na licenciatura como bacharelado, enfermagem, direito civil, mecânica, produção, engenharia elétrica, farmácia, fisioterapia, medicina veterinária, nutrição, psicologia e informação. Lembrando também ao pessoal que estaremos oferecendo vestibular em 11 cidades, além de Grande Vitória, que é a nossa sede, estaremos também com vestibular no dia 20 de novembro em São Mateus, Canoinhas, Caçador, Iratibe, Turuna, Malé, Genal, Carneiro, Cruz Machado, Palmas e Itaiópolis. As pessoas que passaram aqui pela praça, professor, vão poder ter que tipo de serviço oferecido pelos acadêmicos. Nós temos, por exemplo, os cursos de farmácia, biomedicina e enfermagem, estão oferecendo aferimento de pressão, exame de glicose, o curso de agronomia está oferecendo informações sobre insetos com a relação que tem com as plantas, né? O curso de educação física está oferecendo aqui a caricatura para crianças, né? O pessoal da pós-graduação divulgando nossos cursos, o pessoal de psicologia está oferecendo também como dar seguimento à orientação em grupo, na terapia em grupo, que nós conhecemos lá no Núcleo Social da Uniguaçu. Então, cada curso com a sua particularidade. Tudo claro, com a instrução, montar até de horário aqui na praça. Até no dia estaremos aqui e convidamos as pessoas que vêm aqui dos escritórios aqui no Presidente do Federal. Tudo gratuito. Tem 11 em 1. Ok, vamos ser obrigado pela sessão do bom dia. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Marcelo Tuberzão, aqui do Açúcar Rádio União, Uniguaçu, na praça, acontecendo aqui na Praça do Rosenberg, na área central de Nova Vitória. O Mene destacou com você, Marcos, vários serviços, né, principalmente de saúde, proporcionando para toda a população. Então, quem passar aqui em frente à Câmara de Vereadores de Nova Vitória, acompanha essa movimentação, vale a pena, prestigia. Volto para os estudos daqui a pouquinho, outras informações, Brunão.
Valeu, Ricardinho, fica a postos. Nós estamos conversando aqui com o Almires Bugai, vereador eleito na Vitória. Mas estamos esclarecendo que o Vitória tem dois em São Cristóvão. Jair Brunhago, Almires Bugai, o Tica, Pastora Sandra, Albino do Cemitério, os 5 primeiros de São Cristóvão, e o 7º Rático de São Cristóvão também. Não quer ser um vereador de São Cristóvão, são vereador da cidade de Vitória, mas a base eleitoral deles veio de São Cristóvão. Aí mostra até na votação de 6 vereadores em São Cristóvão, mostra que São Cristóvão é aquilo que eu sempre falo, Bugai. Só perde para Canoinhas, Palmas e São Mateus do Sul. Porque ganha de todas as cidades que fazem parte do Lanço Par, né?
Brits, você sabe, o distrito de São Cristóvão, ele é maior do que 280 cidades no Paraná.
Eu não sabia. E nós estamos em 303, né?
Nós somos em 399.
399.
Então, ser maior o distrito de São Cristóvão, claro, pegando lá o João Paulo, né, o Malon, o distrito.
Que faz parte de São Isso. Paulo.
É maior do que 280 cidades no Paraná. Então, veja, é uma cidade. Então, ela merece um atendimento especial, realmente, porque é uma cidade. Tem que ser visto como cidade, o distrito de São Cristóvão. Ser maior que 280 municípios no Paraná é um título, né? É um título para o distrito. Então, lá faz realmente essa quantidade de vereadores que foi feito. E temos o dever aí, né, de estar olhando para essa situação. Claro que não vamos trabalhar somente para o distrito de São Cristóvão. Os meus projetos, se você observar, que eu fiz, eles são voltados para toda a cidade. Prevenção às drogas, segurança, né? E o esporte, né? Você sabe que eu sou formado em educação física também. E nós temos aí um grupo de amigos que são da primeira turma de educação física do Sul. Nós temos um grupo de profissionais que estão hoje no mercado do trabalho e que estamos apostando bastante nessa mudança na questão do esporte também, União da Vitória. Um dos meus carros-chefes foi falar a respeito ali do Antioco Pereira, do ginásio de esporte Pastuche. O meu sonho, Brits, era ver aquele espaço ali com o movimento de pessoas das 8 da manhã às 5 da tarde. Esse é meu sonho, de ver aquilo ali transformado num centro poliesportivo. Não só do futebol, não só do atletismo, mas das outras modalidades também. É um espaço onde nós deveríamos ver a maior concentração de pessoas durante o dia. Pessoas se movimentando, esporte, saúde, esporte aliado ao projeto de prevenção às drogas. É muito interessante. Então, o que tiver dependendo da gente, nós vamos estar atuando nesse sentido também, pedindo, né, ao prefeito eleito, para os olhos dele estar voltado, porque é um anseio de toda a nossa gama de profissionais de educação física na cidade de Nova Vitória e Porto União. Afinal de contas, nós temos aí três faculdades, né? Três faculdades de educação física, e esses profissionais estão aí em todos os cantos da nossa cidade, né, de União e Porto União. E é um sonho para nós vermos aquilo ali funcionando. Você vai em outras cidades e todas elas têm um centro poliesportivo. Né? Pessoas saltando, correndo, arremessando, basquete, até o tênis, né? E nós não tínhamos aquele espaço ali, está ali pronto, esperando toda essa estrutura, né? Então nós esperamos aí que o futuro secretário de esportes veja com muito carinho essa parte e tente viabilizar junto ao executivo esta situação. Eu acho que dá para realmente fazer uma parceria boa entre todos os profissionais de educação física, tanto do município quanto do estado, e começarmos a ver por esse ângulo, né? Nós tivemos aí as Olimpíadas, que coisa maravilhosa você ligar a televisão e ver todos aqueles esportes lá sendo praticados. E nós tendo uma estrutura tão grande aqui, né, no centro da cidade, e ali poderia ser o nosso centro poliesportivo. Então isso também é uma coisa que eu falei bastante na campanha, e nós precisamos estar lutando de todas as formas, né, para que isso possa acontecer também. Então a segurança, esporte, né, e prevenção às drogas, o policial Almires tá junto nessa, e nós vamos para cima, com certeza.
Agora, eu também estava pensando, ouvindo-se falar que o sonho das coisas acontecerem, vocês estão pegando uma época difícil no Brasil, ser político. Já foram eleitos numa hora difícil, onde política é uma cambada de ladrão, de safado, sem vergonha. Toda regra tem exceção, né? Evidentemente. Vocês não são isso. Mas o povo, tanto é que o número de abstenção de pessoas que votou em branco foram maiores que nas eleições passadas. E sem contar a recessão econômica. Uma recessão econômica que está aí, na tua casa deve ser o mesmo problema da minha, na casa de você que está ouvindo. Corte tudo que dá para cortar, vamos cortar de supérfluo para poder viver e chegar no final do mês. E o pior é que a luz do fim do túnel não vem logo. em 2020 é para nós chegarmos no patamar que nós estávamos em 2013, segundo os economistas. Então a recessão está aí, o dinheiro não existe. E o prefeito que administrar União de Vitória e Porto União, ele vai ter que enxugar a máquina o que puder, Bugar. Ele vai ter que trabalhar com 4, 5 secretários se quiser pagar a folha do pagamento. Isso eu penso, não sei como é que está analisando como política agora.
Esses fatos que eu falei com relação aos meus projetos, às minhas ideias, eu acredito assim que necessita profissionalização, né, das pessoas envolvidas. Então, nós sabemos que, como você mesmo falou, a máquina está um pouco inchada, estava inchada, eu acredito que precisa enxugar, mas você sabe que algumas coisas não tem, elas têm que acontecer. E o esporte numa cidade é uma coisa que tem que acontecer. Afinal de contas, ele ajuda e muita coisa. Então, eu acredito sim que organizar. Nós precisamos aí, ó, você sabe, como eu estou falando, tem as parcerias com as faculdades. De repente, um número X de profissionais na área de educação física, com estagiários, um ou dois estagiários por profissional na área de educação física, eu acredito que daria de bom tamanho para iniciar o trabalho. Vamos imaginar. Então nós temos aí modalidade de basquete, nós temos modalidade de handebol, atletismo, futebol. Então nós precisaríamos ter no mínimo um profissional para cada área, né? Para cada área. Mas que cada profissional desse estivesse numa parceria com as faculdades, com um ou dois estagiários, que vai contar isso lá pro curso dele, com certeza já aumentaria aí a quantidade de pessoas que estariam disponíveis para estar ajudando nesse trabalho. E como seria uma coisa organizada nesse sentido, eu acredito que eles mesmo, pela natureza do curso que estão fazendo, gostariam de estar ali vendo o desenvolvimento da sua cidade e vendo o fruto do seu trabalho, né, do seu suor ali, o aluno estagiando e podendo ajudar o funcionário para a educação física e sendo orientado por este, né? Então eu acredito que algumas coisas precisam nesse sentido da organização. O esporte de Nona Vitória, nós observamos que tem bastante gente que trabalha ali. Então eu acredito que vai precisar gente ali, mas não na quantidade que tem hoje, e que poderia ser aberto aí para estagiários para ajudar nesse sentido.
São Cristóvão hoje tem o Benedito Albino e tem o campo de futebol até que foi construído pelo Gilberto Brits há 35 anos atrás. Parece que está sendo iluminado, acho que a iluminação ficou pronta. São duas praças esportivas importantes para São Cristóvão, né?
Muito importante. Nós que somos ligados ao esporte, nossa, quando vimos lá que agora foi iluminado, isso dá um up, né, para o esporte do São Cristóvão. E quando você fala também o Benedito Albino, nós podemos lembrar que lá no João Paulo também tem um, né? Lá tem um.
Renato Ariotto.
E nós temos lá no Rio da Areia também, temos um espaço lá na escola oficina, também tem um ginásio lá disponível. Nós temos também no centro aí, de repente, numa parceria com o Lauro Miller, né? Tem o ginásio Lauro Miller. Então, eu penso assim, ó, aqui no centro seria o centro poliesportivo, onde estaria todas as modalidades. E lá nesses lugares, nos quatro que eu falei, lá poderia ser os polos esportivos. E quem que mandaria esses alunos para os polos esportivos? Os professores do município e os professores do estado. Vamos imaginar um só. Vamos pegar o Benedito Albino. Então lá no Benedito Albino teria também todas as modalidades, conforme o horário, tudo certinho, o professor na hora certa. E quem que mandaria esses alunos para lá? Aquele professor na escola que vê lá que um aluno dele tem uma predisposição para uma modalidade esportiva.
Voleibol, basquete.
Isso. Ah, ele mesmo poderia fazer um encaminhamento com, né, um documento dizendo, ó, professor, eu estou te encaminhando o aluno tal, porque ele se destacou aqui no esporte tal, e eu estou encaminhando ele para lá. Ou mesma coisa, o professor do estado poderia fazer a mesma coisa, porque pode ser dividido por faixa etária. Então eu fico imaginando assim, que o Colégio São Cristóvão, o Neuza Dumite, o Inocêncio de Oliveira, eles poderiam mandar os alunos destaques para esses polos esportivos. E lá do polo esportivo, os professores que estão lá poderiam mandar para o centro poliesportivo, que é aqui no centro. E de repente, no ano, ter alguma coisa no sentido de competição, e os órgãos envolvidos poderiam trazer aí olheiros de fora para estar vendo a piazada do basquete, para estar olhando a piazada do vôlei, olhando o pessoal do atletismo. Nós temos aqui na cidade pessoas do atletismo com índice para estar representando nós, e muito bem.
E não temos nem lugar para treinar, né?
Entendeu, cara? Então, veja bem, são coisas que nós que somos da área que temos o nosso olhar voltado para isso. Por isso que é importante nós estarmos discutindo. Eu, com certeza, quero fazer reuniões com a minha galera lá da faculdade, com os profissionais de educação física, para a gente ver o que juntos nós podemos estar falando a respeito disso. Né? E pegar as ideias deles também. Eu não sei trabalhar sozinho, Brits. Eu não sei trabalhar sozinho. O meu trabalho é sempre com pessoas nos dando ajuda, nos dando orientação, e a gente achando uma coisa, um denominador comum no grupo. Então, pode ter certeza, meus amigos da faculdade de educação física, os profissionais da área de educação física, meus amigos da Polícia Militar, né? Polícia Militar, Judiciário, Ministério Público, eu vou estar trabalhando junto com esse pessoal, com certeza, porque eles vão nos dar muitas ideias para que a gente possa levar tudo isso em benefício da população de União da Vitória. Eu penso população, eu penso jovem, penso criança, penso família. Nós precisamos. E, como foi falado, essas coisas não oneram o município. Não onera. Veja aí um programa de prevenção, por exemplo. O que nós vamos gastar com um programa de prevenção? Né? De repente, a própria Câmara, né, disponibilizando um montante para o executivo, executivo aplicando nesse programa de prevenção. São inúmeras formas que nós vamos poder estar utilizando e não onerando aí a prefeitura. Né? Veja, os estagiários, eles vão utilizar isso para sua formação. Mas se eles sentirem que é um negócio bacana, que vai ter um fruto lá na frente, o que um profissional de educação física vislumbra quando ele acha um talento? Ele vislumbra que esse talento dele apareça um dia a nível estadual, municipal, até nacional, e que ele possa dizer assim, poxa, eu que olhei, eu que vi esse menino ou essa menina. Então, os profissionais de educação física, com certeza, pensam igual a mim. Então, nós vamos estar utilizando todas essas ideias desses colegas para que a gente possa desenvolver um bom trabalho. Né?
Você está destacando a parte esportiva e a parte que eu acho de suma importância, que é a prevenção ao mundo da droga e do álcool. São duas partes que você está abraçando. E a saúde de São Cristóvão, como é que está? O que se espera para a saúde de São Cristóvão?
Nós estamos vendo que está para ser inaugurado, né, um posto de saúde grande no nosso distrito. Né? Quando se fala em esporte, se fala em saúde. Então, prevenção, pode ver que a minha fala é em cima prevenção. De prevenção. Não. Prevenção, né? Eu acredito que um corpo movimentando, ele vai estar gastando energia, ele
menos
vai estar
menos doença,
né? Claro. Mas eu vejo assim que a parte de saúde, como foi falado na campanha pelo nosso prefeito eleito, né, vai ter um olhar bem interessante nesse lado. E tudo que for possível nós, vereadores, estarem ajudando, com certeza nós estaremos o fazendo, né? Porque a saúde, como diz aquele jargão, né? Saúde é que interessa, o resto não tem pressa, né? Então, saúde. Eu quero realmente estar também olhando, né, os postos, acompanhando como que está o desenvolvimento. Quero conversar com os profissionais, porque não adianta você querer cobrar só de um profissional, né, e ver como que ele está. Você tem que saber como que ele está. O profissional, ele tem que estar bem de saúde, ele tem que estar bem para atender bem. Então não é só chegar lá, ei, como que tá? Não é bem assim, né? Então nós temos que ter muita consciência e estar trabalhando sempre em parceria. Sempre em parceria. Eu já falei para você, eu não sei trabalhar sozinho. Nesse sentido, eu sempre estou buscando alguém para nos ajudar.
Estou conversando junto com o vereador policial Miles Bugai, eleito, segundo mal votado, com 884 votos. Os caras me criticam e dizem que eu estou na folha de pagamento do Pedro Ivo e do Jair Brunhago. Eu não. Eu estou vendo o seguinte, que ninguém... O Pedro Ivo foi muito criticado na eleição, acho que foi até para os dois lados, tanto pelo Santinho como pelo Pigato. Desceram o pau no polaco Pedro Ivo. E eu acho que esse cara vai ser... Para mim, ele já foi o melhor prefeito do que os últimos 12 anos que passaram. Os últimos 12 anos foi o melhor prefeito. Eu. E daqui 20 anos, eles vão falar do Pedro Ivo. O Santinho, no final do ano que vem, não vai falar mais do Pedro Ivo. Porque ele fez especificamente a revitalização do bairro São Bernardo com quase mais um bairro que pega enchente e que mora a classe média alta. Ninguém pensou no São Bernardo. São Bernardo é só o rico que se vire. E foi o primeiro prefeito que fez uma ciclovia, a primeira que nós temos no centro da cidade, urbanizando a praça, que me queria para expedicionário. Na área da saúde, esse cara vai deixar o nome dele pronto. Agora, em novembro, inaugura a UPA. Ali no centro da cidade, mais 5 postos de saúde e mais o posto de São Cristóvão. São Cristóvão é uma cidade, o que tem foi o Pedro que fez, foi a anel da integração, fazendo asfalto para os 8 bairros na cidade. Então, o Pedro, e ninguém fala de uma coisa que vai melhorar a vida da cidade, que é a Escola Técnica Federal do Paraná, que é no São Sebastião. Onde funciona, onde os alunos que lá estão são a mão de obra especializada de uma escola técnica federal que vai ser colocada no mercado. E o governo atual agora com essa mudança na educação quer investir basicamente, eu acho que tem que ter escolas técnicas, para que depois do técnico a professora, o professor, faça a faculdade que ele quiser, o técnico possa bancar a sua faculdade. Então por isso que eu defendo a administração do Pedro Ivo e do Jair Brunhago. Pela visão de crítico que eu sou. E não estou na folha de pagamento deles, não tenho ninguém recebendo dinheiro deles. Não estou na folha de pagamento deles. Até gostaria de estar, porque é mais um dinheirinho que entrava para pagar as contas da minha filha, número 4, que tem um ano. Então eu vejo assim a administração do Pedro Ivo. E na realidade o São Cristóvão ganhou esse colégio técnico, fumado. Graças ao PT, tem que se destacar isso. O Pedro Ivo fez menos casas que o Gilberto Brito há 35 anos atrás, mas fez mais 620 casas populares, graças a Dilma, nos dois primeiros anos que a Dilma teve bem e o Pedro Ivo teve bem. Quando a Dilma se enterrou, enterraram o polaco aqui também. Mas o Pedro Ivo então se destacou por moradias, por saúde, a hora que funcionasse a saúde. Eu acho que a UPA é uma loucura que o Pedro Ivo fez. É um hospital maior que de Bituruna, maior que de João Carneiro. Eu estive lá conhecendo as instalações, é uma loucura. E o posto de São Cristóvão, que vai atender toda aquela massa, aquela gama. Eu acho que tem mais de 20 mil habitantes lá, Bugai. Hoje?
Mais de
20 mil. Você veja, aquilo que o Bugai falou, ganha mais de 280 cidades do Paraná. Então veja assim a administração do Pedro Ivo. Tem pecado? Tem. Tem coisa errada? Tem. Né? Ele preferiu evitar. Ganhou essas coisas do que recuperar o Passo do Chão e recuperar o estádio Tchoco Pereira. Mas recuperou o Benedito Albino e o Renato Ariotto no João Paulo II. Muita coisa tem que ser feita, né? Muita coisa a fazer. Mas então vocês vão analisar o que eu estou falando hoje com relação à administração do Pedro Ivo. Você vai começar tudo novo, vai começar com o prefeito Guri, mais novo que você, o Santinho. Mas com uma vontade de que ele acerte para você acertar também, né, Bugai? A gente que é político é assim, né? O cara tem que acertar para mim acertar também, né, cara?
Exatamente. E o que depender de mim, né, para que a população saia ganhando, com certeza eu vou estar junto nessa parceria. Porque, como eu falei, eu penso população, eu penso pessoas. Né? Eu sou oriundo aí da Polícia Militar, sou oriundo da do família, o Miro Bugai. Você mesmo falou aqui, né? Sempre pensando na comunidade.
Na comunidade.
Meu pai e minha mãe sempre envolvido na igreja, lá com um grupo de jovens, são oriundos de grupo de jovens. Eu e minha esposa também somos oriundos de grupo de jovens. Hoje meu filho mais velho faz parte do grupo de jovens. Então a nossa vida sempre foi envolvida assim com a sociedade, com a comunidade. E é isso que nós queremos levar. Né? E como eu tenho algumas especialidades, no caso segurança pública, prevenção às drogas e o esporte, esses serão os carros-chefes da minha participação. Claro que sempre observando tudo o que for em benefício à população, nós estaremos ao lado. Essa semana eu estive participando da reunião do Conselho de Segurança, onde lá nós já estivemos observando algumas situações a respeito de segurança, com relação à questão de bebidas alcoólicas, via pública, horários de bares para fechar, coisas dessa natureza, né? Onde nós sabemos que a União da Vitória é uma das poucas cidades restantes no Paraná que não tem algo nesse sentido. Guarapuava, uma cidade universitária grande lá funcionando numa perfeita harmonia nesse sentido. Irati, Francisco Beltrão, né? Todos esses lugares. E só quem está participando das questões de reuniões de segurança é que sabe o que tem afetado as pessoas na parte de segurança. Tem muita gente que acha que é só a questão de assalto, só a questão de drogas, mas tem outras coisas que incomodam muito a população e que às vezes nós precisamos apenas de uma lei aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito que possa dar aí uma sustentação para que a própria polícia, inclusive, possa trabalhar e organizar. Você viu ainda o que aconteceu neste ano, no pós-festa dos motores, né? A nossa igreja não tem mais bebida alcoólica nas nossas festas. Mas no pós-festa você viu o que aconteceu na Avenida Paula Freitas, né? Por quê? Porque não tem uma lei que regulamente algo nesse sentido. Sabemos que tem uma lei pronta, né? Tem uma lei pronta porque o vereador Mário da Caixa, né? Propôs e ela foi ali aprovada por todos os vereadores. E agora precisamos ver aí na continuidade.
Regulamentar
ela, né? É uma coisa que a população está pedindo, né? A população está pedindo. Nossa, quando eu fui fazer minha campanha, o que eu escutei sobre isso, né? Você não tem ideia. Então é uma coisa que nós estaremos também propondo e batalhando, porque o que acontece? É benefício da família. É o meu carro-chefe, benefício da família, e eu tenho por obrigação, né, estar indo atrás disso. Eu tenho por obrigação, porque é em benefício à família e à sociedade. Né, aquela situação de via pública, bebida, coisa nesse sentido, isso deixa feia a cidade. Deixa feia a cidade. Porque daí nós vemos aí jovens subindo em cima de carro, dançando músicas, né, ali embalado pelo álcool e outras coisas mais, né, e dali saindo muitas vezes com seus veículos e de repente podendo acontecer uma tragédia.
Matar, né, ou morrer, né?
Então são coisas que nós precisamos estar vendo. E eu com certeza vou ver isso, porque a população clama, não é eu. Eu tenho 884 votos que refletem, né, uma responsabilidade nesse muito sentido. A gente tem esses votos oriundo de pessoas que confiam no nosso trabalho e eu tenho que dar esse retorno para elas. E claro, sempre com a aprovação dos outros vereadores, né? Porque eles também representam outras camadas da sociedade. Então,
não tenho dúvida disso.
Como eu falei para você, trabalhamos em equipe e eu espero, né, poder ajudar nesse sentido.
O São Cristóvão tem 6 votos, cara do céu. São 13. Mais um da maioria, mas o Santinho tem a maioria de vereadores eleitos. Já te pediram um voto para presidente?
Eu pensei que você não ia falar disso.
Rapaz. Me contaram que também o Bugai podia ser presidente. Eu disse, mas se eu conheço o Bugai, vamos ver se eu te conheço. Ele disse, não, eu vou olhar como é que funciona o negócio. Aí na outra eu até posso me meter. Não sei se foi assim que você pensou. Mas eu estou vendo que já está havendo articulação para presidir o Legislativo de União da Vitória. Você sai como pré-candidato, você vai esperar, vai aguardar, ver como é que funciona a máquina, como é que está o Miles Bugai para presidir o Legislativo de União da Vitória.
O que você acha, Brits?
Eu acho que você vai esperar. Vamos ver se eu errei.
Eu seria hipócrita se eu falasse que não tenho interesse. Porque quem entra na política...
Se quer galgar espaço maior.
Entendeu? Né? Então, mas tudo depende de muita conversa, né? Nós temos aí muitos dias ainda para decisão.
É o dia primeiro?
Para decisão. Muita coisa tem que ser analisada, né? Ser revista e vista. Confesso realmente a você que também já fui assediado, né, para essa situação por outras pessoas. e nós estamos conversando, porque eu penso assim, ó, vamos analisar. A população colocou 10 novos, não colocou?
11, né?
11.
É, o pessoal voltou o Rático e voltou o Sass, né?
Isso, e o Jair que retorna, né?
O Jair que retorna.
Então a população está clamando também por tudo novo, né? Santinho novo, vários vereadores novos, e eu acho que presidência também nova, né? Então tem bastante coisa aí para ser conversado, conversado, né? Tudo depende de como que vai.
Olha, gente, eu acho que é isso aí que ele falou. Eu, no primeiro ano de vereador, eu também fiquei só no contrapé. Lá no segundo virei vice-presidente, no terceiro virei primeiro secretário, no quarto virei presidente. Mas graças a Deus que agora a presidência é dois, acho que é sim, é na Assembleia Legislativa, é sim na Câmara Federal, é sim no Senado. Só o Porto União que fica com essa imbecilidade de um ano ser presidente. Eu acho que tem que ser dois, que um ano você não projeta nada. Porque o ano para o vereador é 9 meses. Porque tem recesso parlamentar, tem que parar. Então, 2 anos você pode planejar e fazer alguma coisa em nome dos vereadores, em nome da população, porque a gente está vereador como representante do povo da cidade de União de Vitória. Então, Bugai, sucesso para você. Essa primeira conversa que tivemos séria com você, vereador eleito, ainda não diplomado, mas está com o diploma na parede. Mas vai ser empossado dia 1º de janeiro. É dia 1º de janeiro a festa, né?
Dia 1º de janeiro.
Já tem horário?
Não, eu ainda não fomos ainda comunicado
o horário. 10 horas da manhã, provavelmente, né?
Acredito.
Posso ser do prefeito e posse de vocês?
Isto.
Então tá. Vai ser nós vamos divulgar isso com antecedência, gente. Dia 1º de janeiro. Sucesso para você nessa caminhada. Você sabe que aqui você tem as portas abertas, você tem amigos. E queremos estar junto na imprensa. Ajudando você, porque ajudando você está ajudando o povo da Vitória.
Exatamente. Muito obrigado, Brits, por esta oportunidade, esse convite que você fez, de nós podermos falar um pouco com a população, dizer para toda essa gama de pessoas que apostaram em nós, que vocês vão ver este vereador eleito agora, diplomado, se Deus quiser, dia 1º, fazendo muito, muito mesmo. Estou com bastante energia, tem muito sebo no rim para gastar, né? E hoje, lembrando aí, hoje é dia do professor, né?
Dia do professor.
Eu queria mandar um abraço especial para uma pessoa, professora Tereza, lá da rua Ivaldo Tomasi, a minha primeira professora, né?
Ai, que legal.
Inclusive, na campanha, eu fui conversar com ela, ela disse, Almires, eu não vou votar em ninguém. Daí eu falei, mas nem pro seu aluno. Você é candidato, Almires? E ela garantiu o voto para nós.
É, que legal.
E hoje eu estou lembrando aqui.
Primeiro ano?
Que bacana. Primeiro ano, lá em 1979.
Que legal.
E eu quero mandar um abraço para ela. E através dela, então, eu quero estender esse meu abraço a todos os professores, nossos amigos, né? Que, afinal de contas, Patrulha Escolar, ProERD, está dentro da escola, né? Dentro da escola. E dizer para eles que parabéns, né? Pelo dia deles. E também agradecer aí a todas aquelas pessoas que me ajudaram, meu amigo Brits. A minha família, rapaz, você não tem ideia. Minha esposa, minhas duas cunhadas, uma amiga da igreja, o meu sogro, meu pai, meu irmão, né, toda essa galera, meus cunhados, todo mundo engajado na nossa luta. Foi uma campanha sem dinheiro, foi uma campanha de sola de sapato, onde dia de semana nós saímos nas casas conversar com os amigos e no final de semana a família toda saindo conversar com os amigos conhecidos, né? E eu queria agradecer, sabe quem em especial? Tem muito voto que eu recebi de anônimos. Eu não sei muitas pessoas que votaram em mim. Eu recebi voto em 127 urnas, das 138. Eu tenho voto espalhado pela cidade inteira. Então, eu tenho um dever com a cidade inteira, né? Tem pessoas que eu envio por conhecer o Almires, pelo ProERD, pela Patrulha Escolar, por ser filho do seu Almires Bugai, da dona Silvia, por ser da igreja, por ser da Polícia Militar. Quero agradecer também em especial aos meus amigos da Polícia Militar de União da Vitória e também aos amigos da Polícia Militar de Porto União, né? Que moram em União da Vitória e votam aqui, porque tivemos uma grande receptividade por parte deles, os bombeiros também de União e Porto União, os militares do Exército que moram também em União da Vitória. Nós tivemos aí muitos, né? Nossa, rapaz, no dia depois que acabou a eleição, Eu fiquei até 4 horas da manhã mandando respostas para todos os meus amigos que mandaram os parabéns. E eu retornei. Enquanto eu não retornei, o último, eu não fui dormir. O meu pessoal já estava no terceiro sono e eu estava lá dando resposta para cada um deles. E no outro dia, eu acordei 10h30 e estava lotado novamente meu Facebook, meu WhatsApp. E eu fui até 12h30 agradecendo a cada um deles. A semana passada, que eu ainda não tinha retornado para meu trabalho policial, eu comecei a retornar naquelas casas e naqueles escritórios, naquelas empresas que me receberam de coração aberto e agradecendo, né? E agora, essa semana, eu retornei para a farda, então diminuiu um pouco o nosso tempo, mas eu quero dizer para todos eles, todas aquelas pessoas que eu fui pedir o voto, pode ter certeza, o Almires vai voltar lá, agradecer e dizer obrigado, né? E essas pessoas que eu não sei quem votaram em mim, né? Os anônimos, eu agradeço de coração por confiarem aí no meu trabalho e por atenderem um pedido, muitas vezes, do seu filhinho, né? Como você falou no começo da entrevista, né? Do filhinho e da filhinha. Então, um abraço a todos e, se Deus quiser, vamos fazer aí um ótimo trabalho junto na parceria aí com o Executivo e com os meus amigos lá da Câmara de Vereadores, porque nós precisamos pensar população, precisamos pensar sociedade. Um abraço, Britão, obrigado. E até a próxima, se Deus quiser.
Se Deus quiser. Jefinho, vamos à musiquinha e voltamos daqui a pouquinho com os nossos próximos convidados.